Quero cumprimentar a todos que estão nesse auditório. Quero cumprimentar os colegas de trabalho. Desejar uma boa noite e que todos sejam bem-vindos. Em nome do povo de Campo Rei, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 42ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura, realizada nesse dia 12 de setembro de 2016, às 20 horas na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia ao vereador Adelir Bussolaro.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Palavra do Senhor.
Assim seja.
Está em discussão e votação a pauta dessa sessão. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado. Solicito a leitura das atas das sessões anteriores à diretora da Casa, Kate.
Ata número 3097. Aos 5 dias do mês de setembro de 2016, às 20 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Laudir Carlos Dalla Corte, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, e assim realizarem a 41ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. O senhor presidente deu início à sessão, cumprimentando os senhores vereadores e o público presente. Em seguida, solicitou ao vereador Marcos Mariani para que fizesse a leitura da Bíblia. Posteriormente, colocou em discussão e votação a pauta dessa sessão, que foi aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, solicitou a diretora da Casa para fazer a leitura das atas das sessões anteriores, que, após lidas, foram aprovadas por todos os vereadores. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa, Ademar Alberton, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Parecer jurídico sobre o projeto de lei número 25, ofício número 240 da Prefeitura Municipal, ofícios número 1195 e 1196 da Caixa Econômica Federal, projeto de lei número 53, que conforme solicitado pelo vereador Adelir Bussolaro, foi votado por acordo de liderança e aprovado por unanimidade de votos. Reapresentação da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2014, que foi devolvida ao Executivo a pedido do líder do governo, vereador Adelir Bussolaro. Em concordância com todos os vereadores, não houve palavra livre. Ato contínuo, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 42ª sessão ordinária, a se realizar no dia 12 de setembro de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, convidando a população em geral para participarem, agradecendo a presença de todos. Ata número 3098. Aos 5 dias do mês de setembro de 2016, às 21 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Laudir Carlos Dalla Corte, para os trabalhos para os quais foi convocada a presente sessão, e assim realizarem a 22ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente colocou em segunda votação o projeto de lei número 53, que foi aprovado por unanimidade de votos. Assim, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 42ª sessão ordinária, a se realizar no dia 12 de setembro de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, convidando a população em geral para participarem, agradecendo a presença de todos.
É a parte que mais interessa, é a parte que mais interessa. Primeira página, segunda página.
Está em discussão e votação à pauta da sessão anterior, das atas das sessões anteriores. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado. Solicito ao secretário da Casa para a leitura dos documentos oficiais.
Parecer jurídico. Interessado, Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Assunto, parecer jurídico sobre o projeto de lei 051/2016. Considerações iniciais. Trata-se de consulta sobre o projeto de lei número 051/2016. a qual visa autorizar o Poder Executivo Municipal a autorizar concessão de direito real de uso pelo prazo de 5 anos prorrogáveis por igual período mediante processo licitatório na modalidade concorrência para implantação de empreendimento industrial, comercial ou de prestação de serviços nos seguintes imóveis de propriedade do município. A. No lote urbano número 3 da quadra 112, situado na Rua Capitão Rocha Loures, matrícula 6.519. Letra B. Área de 5 mil metros quadrados, parte norte da matrícula número 5.162. E C. O imóvel denominado Posto de Saúde, com área construída em alvenaria de 76,76 metros quadrados, constante na matrícula 3.715, todos do cartório de registro de imóveis de Campo Grande, Santa Catarina. Mérito. O caso em comento versa sobre o Instituto da Concessão de Direito Real de Uso de Bem Público, tema abordado pelo Decreto-Lei número 0271, de 28 de fevereiro de 1967. Os bens públicos, por sua vez, nos termos do artigo 99 do Código Civil, subdividem-se, conforme a sua destinação, finalidade, em bem de uso comum, em bem de uso comum do povo, bem de uso especial e bem dominicais. Ensina Fernanda Marinella, 2012, página 824, que bem de uso comum do povo são aqueles que toda a coletividade pode usufruir. Exemplo, praças, que bens de uso especial são destinados à execução dos serviços públicos. Exemplo, escolas públicas. E, por fim, que bens dominicais são aqueles que pertencem ao patrimônio disponível do ente público. Segue referida a autoria, ensinando que para que um bem de uso comum do povo ou de uso especial passe ao patrimônio disponível do município, é necessário mudar a destinação do bem, o que se faz por meio de institutos da afetação e da desafetação. Nessa linha leciona que se considera afetação e destinação de uso bem público a uma finalidade pública, seja ela em um bem de uso comum ou especial. Já a desafetação é um fato administrativo que retira o destino público, deixando o bem de servir a uma finalidade pública, bem dominical. Assim, o Instituto de Desafetação, ao retirar o destino público dos bens, elimina o status da indisponibilidade e na inelegibilidade, tornando-os mais vulneráveis às ingerências administrativas. Dessa forma, ensina a referida autora que para desafetar um bem de uso comum do povo é necessário a existência de lei ou de ato administrativo previamente autorizado por lei, o que, em se tratando de bem especial, é necessário lei ou ato do próprio executivo. Frisa-se que um fato de natureza também pode determinar a passagem de um bem de uso especial para dominical. Exemplo, um terremoto. A doutrina majoritária não admite que a desafetação de um bem público ocorra pelo simples fato do uso, não, do uso ou não. Ensina Ricardo Ferreira Lira, no artigo da concessão do direito real de uso, que os terrenos públicos que podem ser objeto de concessão do direito real de uso são os dominicais. Por isso que os bens públicos de uso comum e os bens públicos de uso especial, enquanto tais, ficam afetados às finalidades determinadas pela sua natureza. Com relação à competência para propor o presente projeto de lei, cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Campo Herê, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, a autorizar a concessão de direito real de uso de bem público, dispondo o artigo 76, inciso 1, a linha H, que o prefeito municipal deve expedir decreto para concessão, permissão ou autorização do uso de bem público. Por sua vez, dispõe o artigo 84 da referida lei orgânica, que o município, preferentemente, havendo ou doação do seu bem imóvel, outorgará a concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência, dispensada esta nos casos previstos em lei federal. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina também proferiu decisão no sentido da possibilidade do Instituto da Concessão do Direito de Uso, decisão 0420/2001, quando os incentivos para extrações de empreendimentos nos municípios envolvem a disponibilização de bens imóveis públicos a particulares, pessoas físicas ou jurídicas, deve-se privilegiar o emprego do Instituto da Concessão de Direito Real de Uso, por melhor resguardar o interesse e o patrimônio público, mediante lei autorizativa, onde também disponha sobre a consideração as condições da concessão, inclusive sobre o vínculo às atividades para as quais houve a concessão e prevendo a reversão dos bens para o município após o transcurso do prazo da concessão ou quando não mais sejam atendidas as condições da concessão, devendo estar demonstrado o interesse público. Deve-se evitar a doação de imóvel público a particulares, por não atender aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade. Dar ciência ao consulente do inteiro teor dessa decisão, bem como do parecer e voto que a fundamento, e determinar o arquivamento dos autos. Portanto, dúvidas não restam de que o Instituto da Concessão de Direito Real de Uso pode ser utilizado como forma de incentivo para as instalações de empreendimentos no município, devendo-se dar por meio de lei autorizativa. Conclusão. Do exposto, observamos que não há vício quanto à iniciativa do presente projeto de lei, apresentando-se de crucial relevância, tendo em vista que visa fomentar o desenvolvimento do município. Não obstante, sugerimos aos nobres edis que verifiquem se os bens públicos objeto de concessão se enquadram como dominicais, ou seja, se estão desafetados, retirar o destino público, deixando o bem de servir a uma finalidade pública, em especial o imóvel denominado posto de saúde, assim como, por diligência, verifica se as matrículas dos imóveis citados correspondem à indicação feita. É o parecer. Campore, 13 de agosto de 2016, Paula Miriam, Santa Catarina, assessora jurídica desta casa.
Então, esse parecer foi solicitado por vereadores. Cada vereador tem uma cópia, mas, mesmo assim, está à disposição dos senhores.
Senhor presidente, diante do parecer, como o parecer do referido projeto foi favorável e que está bem claro na conclusão, e não há vício, né? Então eu gostaria que os presidentes das comissões convocassem as suas comissões. Eu sei que é o trabalho de cada presidente, mas a gente sabe que daqui a pouco vence o prazo das comissões. Então, que os presidentes das comissões convocassem os seus membros para que eles possam dar o parecer, então, do referido projeto, para que possa vir para essa casa e nós, para que possa vir para o plenário e que nós possamos votar, então, esse projeto. O quanto antes, porque esse projeto, com certeza, vai incentivar algumas empresas, algumas pessoas do nosso município que vão conseguir gerar emprego e renda para o nosso povo, a nossa gente. Então, é a minha solicitação, se os presidentes de comissões assim acharem, de convocar as comissões o quanto antes. Obrigado, senhor presidente.
Solicito ao secretário que continue a leitura.
Projeto de Lei 025, de 20 de maio de 2014.
Senhor presidente, Eu peço que seja lido a mensagem do projeto e a primeira parte do projeto, no primeiro parágrafo, a folha inteira aí.
Então, a solicitação do vereador Teixeira, o projeto já estava nas comissões, vamos abrir uma exceção para que seja o secretário da Casa faça a leitura da mensagem e do projeto do texto básico.
Então, a leitura, conforme pedido do vereador, a mensagem, mensagem 028/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, Campo Areia, 20 de maio de 2016. Cumprimentados cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho o projeto de lei 025, de 20 de maio de 2016, que dispõe sobre o reconhecimento de despesa do exercício anterior e da outras providências. Justificativa. O projeto de lei visa reconhecimento de despesas do exercício anterior, relativos à prestação de serviços complementares de construção da creche no bairro Primavera, no exercício de 2012. A situação foi objeto de tramitação administrativa, com pareceres técnicos e jurídicos e laudos de engenharia, conforme se observa em anexo. Tal dívida foi deixada pela administração anterior e para que ocorra o pagamento, evitando o enriquecimento sem causa do município, deve ocorrer o reconhecimento. Assim sendo, entendemos ser necessária a complementação para garantir o direito à empresa que aplicou materiais além daqueles exigidos, que certamente, se não for recompensada por esse serviço, sofrerá prejuízos. Dos valores a serem pagos para a empresa, serão deduzidos os débitos que a mesma tem com a municipalidade, relativos a taxas e impostos municipais. Diante disso é que submetemos a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei e, contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, Rudimar Borsoni, prefeito municipal. Projeto de lei 025, de 20 de maio de 2014. Dispõe sobre o reconhecimento de despesas do exercício anterior e das outras providências. O prefeito municipal de Campo Grande, Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reconhecidas as despesas do exercício de 2012, no valor total de R$ 279.886,81, junto à empresa construtora São Sebastião Limitada, relativamente ao contrato número 056/2010, referente à prestação de serviços complementares na construção da Escola do Ensino Infantil, creche municipal, com área de 1.118,42 metros quadrados, na rua Antônio Mendes, esquina com a rua Romã, no bairro Primavera, cidade de Campo Areia. Parágrafo único. O valor especificado no caput deste artigo refere-se ao valor original da dívida, conforme laudo técnico e memorial do cálculo, parte integrante desta lei, acrescido da correção monetária pelo INCC, Índice Nacional de Custo da Construção. Artigo 2º. Fica o município autorizado a fazer a dedução dos valores fixados no artigo 1º desta lei, no valor correspondente às taxas de impostos municipais que encontram-se lançados como débitos da empresa construtora São Sebastião Limitada, junto ao setor tributário do município, através da compensação tributária de que trata o artigo 71, Código Tribunal Tributário Municipal. Artigo 3º, empenhamento e o pagamento das dívidas que se trata a presente lei, após a compensação, está condicionado ao recebimento definitivo da obra, com a resolução definitiva, dependências verificadas pelo setor de engenharia do município e pelo FNDE. Parágrafo único, com o objetivo de não prejudicar o planejamento orçamentário e financeiro do município, o empenhamento e o pagamento da dívida está condicionado à aceitação do parcelamento pela empresa e de condições que preservem o interesse do município. Artigo 4º, essa lei está em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º, revoga-se a disposição em contrário. O gabinete do prefeito municipal de Campo Grande, 20 de maio de 2016, Rudimar Borsoni, prefeito municipal. E anexo está, então, toda a documentação já que acompanha o projeto desde o princípio, lá do dia 20 de maio de 2016.
Esse projeto estava nas comissões e ele ficou por tempo indeterminado e voltou para casa para que seja votado. Com parecer jurídico também foi lido na sessão anterior. Então, esse projeto está em discussão.
Senhor presidente, eu solicito, então, que seja colocado em votação, então, esse projeto. Nós temos aqui, que é um reconhecimento de dívidas de exercício anterior, e todos nós sabemos que a obra foi concluída, que a obra está pronta. E essa empresa, então, ficou no prejuízo. Então, eu solicito que seja colocado em votação o referido projeto, para que essa casa, então, possa dar o aval, para que se possa fazer o pagamento dessa dívida que está em aberta com a empresa. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão?
Não, senhor presidente, me permite, como não tem acordo de liderança, até porque esse projeto já passou, então, baixado as comissões, só quero dizer que esse vereador sempre tem se colocado favorável à aprovação desse projeto, dizer que nós temos que aprovar esse projeto para que o município pague esta dívida, que a empresa, então, investiu esse recurso a mais nesta obra tão importante desta creche aqui do bairro Primavera. E sabemos que a empresa, conforme toda a documentação, laudos, levantamento, reconhecimento pelo próprio FNDE do valor a mais gasto pela empresa. Então, é a obrigação do município ressarcir e pagar esta dívida, porque eu acho que nós temos que demonstrar, né, que o município também, como executa muitas vezes e cobra as pessoas, e quando vem as contas de IPTU, ISS e tantas outras cobranças, primeira coisa que o município incentiva, inclusive, dá incentivos para que as pessoas possam colocar em ordem dia as contas. Então, como também o município cobra do contribuinte, nós também temos a obrigação de aprovar esse projeto para que o município venha a pagar a esta dívida a esta empresa. Devia ter sido pago lá atrás, mas, infelizmente, se passam já, depois da obra concretizada, 4 anos, para agora, então, poder reconhecer esta dívida e pagar a esta empresa. Acho que as empresas, muitas vezes, elas não têm interesse mais em participar em licitações, em obras públicas, por este motivo. Porque, geralmente, fica essas diferenças de dívidas de um governo para outro, e aí vem tudo esta questão legal e essa dor de cabeça para poder receber. Então, que bom que este projeto desta noite está indo à votação, e dizer que com certeza esta casa tem o reconhecimento e reconhece que esta empresa investiu seus recursos, e nós temos a obrigação, sim, de aprovar este projeto para que o Executivo Municipal faça aí, conforme tiver a disponibilidade do recurso e do orçamento, faça o pagamento para esta empresa. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, eu venho dizer também o seguinte: eu tenho uma pequena empresa onde gera emprego, e quantos empresários que tem aí e sabe a dificuldade que tem. Quando fica uma verba para trás, aonde pode vir a falência? Quantos empregos eu sei que essa empresa deu a quantos campoerenses que ficaram muito tranquilos, e a obra, as crianças estão desfrutando. Eu acho que com certeza terá o reconhecimento de cada vereador, sabendo que necessita, e com isso a construtora, quem sabe, possa ainda voltar e trabalhar e dar emprego para a nossa sociedade de Campoerê. Com certeza, esse vereador vota a favor, porque eu sei como é difícil.
Continua em discussão.
Senhor presidente, eu quero manifestar sobre o projeto também. Muitas vezes, algumas coisas eu desconcordo com os senhores vereadores. Dizer que é totalmente uma dívida deste valor que a empresa hoje tem a receber diretamente, que ficou sem ser paga a empresa. Quero dizer aos senhores que eu conheço o projeto, analisei o projeto. O projeto, acredito eu, que a empresa, quando ela licitar a obra e a empresa houve um gasto muito maior, seja terraplanagem, houve algumas coisas que teve que ser feita na obra que não constava, de repente, no contrato, e aí teve que ser feita essa detivação de valores ao projeto, à obra que foi construída. Nada contra a empresa, mas quando ser licitado, uma obra tem que ser muito bem analisada, desde o quadro do terreno onde vai ser construída, até o término da obra, que não venha hoje essa batata quente para a mão dos vereadores, que muitas vezes não tem nada a ver com o que aconteceu lá atrás, mas acabamos tomando uma decisão ou outra, se queimando com partes, um lado ou outro. Eu tenho conhecimento de projetos que vêm para essa casa, muitas vezes trazendo os vereadores a debate desnecessário, que podia ser resolvido de uma outra forma, de um outro jeito. Entendo que o projeto, a empresa, tem o direito de receber os valores do trabalho que ela fez, e cada vereador toma sua decisão conforme do seu entendimento sobre o projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Senhor presidente, da mesma forma, comentar alguma coisa. Eu acho que quem trabalha tem que receber. Na época, eu era diretor do DMR. Na época, o senhor Emir era secretário da Educação. Na época, se falava do serviço, eu sabia alguma coisa por alto que não estava licitado esse aterramento. Na época, por mim como diretor, eu falava preocupado com o meio legal. Eu sei que na ansiedade de fazer e fazer, que está ali uma bela obra para a sociedade, foi feito. Sempre essa pessoa, ou seja, esse vereador, se preocupa com a questão legal também. Hoje sobra para nós acabar decidindo o reconhecimento ou não reconhecimento. Mas, como tem o conhecimento que foi prestado o serviço, eu acho assim que deveria também ter vindo para essa casa com antecedência e reconhecimento de dívida. Por falar em dívida de empresa também, eu tinha empresa, tinha serviço, e não pago por erro de algumas pessoas, eu busquei o reconhecimento da justiça para não passar para essa casa. Pelo menos garantir aquilo que é direito, sem constrangimento. Sei que está pondo a gente, talvez, com parecer jurídico, tem o reconhecimento que é legal, enfim. É complicado e é doído. Então, espero que sirva de exemplo para os administradores, futuros administradores, que quando vem uma obra, as empresas ganham, que seja feito o levantamento necessário, aquilo que realmente está no projeto. E a empresa também que venha fazer, já vê se dá ou não dá, para não ter esse problema de aditivo. Também vejo em Campurê, obras pega e parada, por algumas coisas erradas. E esses erros vêm acontecendo com frequência. Temos aí o São Francisco, temos na Coab, alguma coisa errada que para essa casa solicitei informação, não veio. Então, eu gostaria que não venha mais acontecer esses erros no município de Campurê. Que as coisas sejam feitas com clareza, sejam com tranquilo, dentro da lei, para que as empresas ganhem, executem, recebam e não fiquem tendo prejuízo e transtorno de dor de cabeça. Obrigado.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco esse projeto número 25 em primeira votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta.
Senhor presidente,
com a palavra a vereadora Cátia.
Eu me abstenho da votação.
Senhor presidente, a bancada do PSDB subsistei no projeto.
Então, são 1, 2, 3, 4 votos a favor e 3 abstenções. E gostaria que constasse em ata também a ausência do vereador Josemar de Mello. Então, 4-3 na primeira votação.
Gostaria que constasse em ata também, senhor presidente, o voto do PSDB. Se obstendo no
projeto. E consta também a abstenção do vereador Marcos Roberto Mariani, Cátia Ferlin e vereador Antônio Teixeira da Rosa.
E que constem, então, também os vereadores que votaram a favor desse projeto. Beleza, senhor presidente? Obrigado.
Ok, está autorizado a contar, sim.
Senhor presidente, gostaria assim que ficasse claro na ata que o projeto, então, não teve nenhum voto contra. Seja constado em ata que não houve voto contra.
Não houve nenhum
voto contra. Só houve aprovação e houve abstenção. Certo? Que não houve voto contra. Certo?
Já está constado em ata como a abstenção.
Mensagem 043/2016. Projeto de lei 040, de 14 de junho de 2016, autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder máquinas, equipamentos e pessoal aos municípios do Oeste Santa Catarina que declararam em situação de emergência ou estado de calamidade pública e de outras providências. Esse projeto, senhor presidente, também estava nas comissões, venceu por decurso de prazo e, por isso, então, está voltando ao plenário nesta noite para ir à votação, senhor presidente.
Esse projeto número 40, ele se trata de acontecer intempéries em outros municípios. Nós estaríamos autorizando o nosso município a colaborar. Por um exemplo, São Bernardino, acontecesse qualquer desgraça, as nossas máquinas do município estariam autorizadas a prestar serviço, socorrer aquele município, que nem nós fomos socorridos na pedreira que ocorreu em 7 de setembro do ano passado. Então, vendo todos os municípios do socorrer, então, se trata desse projeto. Está em discussão?
Senhor presidente, da mesma forma, então, que seja todos os vereadores concordarem, eu acho que esse projeto está mais que na hora de nós aprovarmos, até, inclusive, já venceu o prazo das comissões darem o seu parecer. E esse projeto nada mais é do que quando nós precisarmos de um município vizinho, da mesma forma como está passando aqui por essa casa esse projeto, nos municípios vizinhos também está passando esse projeto. Alguns já aprovaram. Que quando nós tivermos algum problema com intempéries, enchentes, etc., as máquinas dos municípios vizinhos também possam vir nos ajudar. E nós, da mesma forma, temos que retribuir quando algum município precisar da nossa ajuda. É lógico que a gente jamais quer que isso aconteça, mas temos que estar precavidos. Se isso acontecer, nós temos que contar com a ajuda de todos os municípios e todos os municípios da região também têm que contar com a nossa ajuda. É como um vizinho ajudar o outro. É isso. Então, eu solicito que seja votado esse projeto, é muito importante, importantíssimo. Eu acredito que já deveria ter sido votado. Então, solicitar que seja votado. E também, aproveitando, senhor presidente, já que também seja feita a sessão extraordinária, porque seja votado também, em segunda votação, o projeto de lei número 025, que foi votado em primeira votação nessa casa, e se aprovado o projeto de lei número 40, que se faça a segunda votação, para também aprovar em segunda votação esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão.
Senhor presidente, só quero me manifestar sobre esse projeto também, qual lá também, no início, nós se manifestamos favorável, e dizer que, como o colega vereador e o senhor presidente comentou, esta lei e esta autorização para ceder máquinas também só pode ser cedido aos municípios que aderirem a essa lei, que aprovarem essa lei. Então, só para deixar bem claro que, vamos supor, se o município tal, por mais que seja vizinho aqui, não aderir à lei, não está enquadrado dentro deste convênio, né, de nós, por exemplo, ceder as máquinas se chegar a ocorrer alguma situação de calamidade pública ou de emergência. Então, nós sabemos que, além de nós aprovarmos, também os outros municípios que aprovaram, eles estão enquadrados, então, dentro deste projeto. Certo? Só para deixar bem claro, então. E tomara a Deus que nós nunca precisamos. Tomara a Deus que, se alguém precisar, não seja o nosso município. Mas, se chegar e precisar de socorro, nós teremos aí, então, a legalidade. E os municípios, né, que aprovarem a lei também terão a legalidade de fornecer maquinário. Me lembro quando estivemos em Coronel Freitas, quando aconteceu aquela tragédia, vários municípios estavam ali com todos os maquinários, equipamentos, lavando as ruas, limpando as ruas, ajudando a reconstruir aquela cidade que praticamente ela foi destruída. E a gente sabe que um momento desse é um momento muito triste. Aí, se tiver que correr, fazer a lei e aprovar, talvez a gente pode atrasar um socorro. E por isso, tendo esta lei aprovada, nós estamos dando a legalidade, não para este prefeito que encerra o mandato agora em dezembro, mas para os demais prefeitos. Quando acontecer algo que o município entra em estado de emergência ou calamidade pública, a lei está aprovada, está autorizada. Basta só o prefeito chamar a sua equipe e colocar a trabalhar. Porque muitas vezes, por que atrasa o atendimento às famílias quando acontecem as coisas? Nós tivemos aqui há exatamente quase um ano, dia 7 de setembro de 2015, os vereadores, tenho certeza que recordam bem, porque nós estávamos aqui nesta casa, por mais que era feriado, mas nós estávamos realizando uma sessão ordinária no dia 7 de setembro, quando nós iríamos começar a sessão, deu aquele granizo, aquela chuva de pedra, onde atingiu a maioria das famílias do nosso município. O que ocorre? Aí, muitas vezes, por causa da legalidade, a demora de atender as famílias, demora de poder ajudar a socorrer as famílias. Com a aprovação do projeto, os demais municípios, quando souberem do ocorrido, já podem se reunir, mandar o maquinário aonde tenha o município prejudicado. Então, isso é importante, nós precisamos, senhor presidente, aprovar, para que, com certeza, tomara Deus que nunca precise, mas se precisar, está a lei para ser cumprida. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Não havendo discussão, está em primeira votação o projeto número 40. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado o projeto em primeira votação. Então, por solicitação do vereador Adelir, então consulto todos os vereadores e líderes para que façamos a 23ª sessão extraordinária, logo após essa, para a votação, em segunda votação, o projeto número 25 e 40. Quem concorda, permanece como está, os contrários se manifestam, está aprovado. Então, por acordo entre todos os vereadores, será retirada a palavra livre. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 43ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 15 de setembro de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores. Convoco os senhores vereadores, nesse momento, para a 23ª sessão extraordinária, para as votações, em segunda votação, dos projetos número 25 e projeto número 40, segunda votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta.
Senhor presidente, então, continue abstendo do projeto 25 e favorável ao projeto 40.
Eu também, senhor presidente.
Então, o que consta em ata, então, continua a abstenções dos vereadores Antônio Teixeira da Rosa, Cátia Felinda Veiga e Marcos Roberto Mariani ao projeto número 25 e concordam em votação do projeto número 40, segunda votação. Então, encerro a sessão extraordinária e desejo a todos que vieram para essa noite para a Câmara Municipal que sejam bem-vindos e retornem sempre. Tenham todos um bom retorno e uma boa noite a todos.